Isaías capítulo 1, versículo 19. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas, se recusardes e fortes rebeldes, sereis devorados da espada, porque a boca do Senhor o diz. Amém? Nós estamos falando aí, né, que a respeito da conversão, que nós falamos, começamos a falar ontem, converter a Deus, converter ao Senhor, talvez a gente ainda não tenha entendido, né, o que significa essa conversão. Talvez a gente não tenha entendido o que significa converter a Deus. O que seria? Mudar. Você vai mudar. Mudar de vida. Mudar de direção, mudar. Mas tem que ser uma conversão mesmo. Porque se não for converter, não adianta. Se não houver conversão, não vai resolver. Você não pode ser de um partido e de outro partido ao mesmo tempo. Você não pode ser do PSDB e do PMDB ao mesmo tempo. Nós não podemos ser dois pesos, duas medidas. A conversão, todo mundo tem que converter, porque a gente nasce com a natureza maligna. Nós nascemos com a natureza que nós herdamos dos nossos pais. Todo mundo tem que converter. Se quiser, né, se quiser a salvação, se quiser a vida eterna, se quiser Deus, tem que converter ao Senhor. Porque lá no comecinho, quando o homem pecou, ele converteu ao diabo. Lá no começo, o homem, ele era seguidor de Deus. Ele obedecia a Deus, fazia a vontade de Deus normalmente e tal. Todos nós, a humanidade, ela era uma seguidora de Deus. Veio uma pessoa, um espírito, e convenceu o homem, e o homem converteu ao diabo. Ele passou a ser, então, adepto, seguidor do diabo. Todo mundo segue o Deus desse século, o Deus desse mundo. Agora, aí veio Cristo pregando o evangelho, pregando a palavra, pregando a doutrina do reino de Deus, anunciando o reino de Deus, que ia, esse reino de Deus é que é lançado, o reino de Deus, contra o reino de Satanás, contra o reino do mundo, é o reino de Deus. Então, para mim, para nós, seguirmos a Deus hoje, você tem que converter a Cristo. Porque Cristo falou, eu sou a porta do reino, eu sou a porta do céu, né? Eu sou o caminho. Nós precisamos converter a Cristo, senão nós vamos ficar continuando no reino que nós já existimos, no reino das trevas. converter a Cristo. O que é que significa converter então a Cristo? Como que você vai converter a Ele sem ouvi-lo? Como que você vai converter a Ele se você não tiver conhecimento da proposta dele? Você não discorda dele, você não concorda com ele, então você não converteu a ele. Converter a Cristo, você precisa ouvi-lo e ver se você aceita. Então você não aceita. Você não concorda com ele. Amém? E aí então nós vamos continuar andando em nossos próprios caminhos, nós vamos continuar vivendo como vivíamos antes, sem a conversão. Você acha que você já é convertido a Cristo? Você acha ou não? Não? Cristina diz que é. Teve alguém que disse que não é ainda, né? O que você acha que você não é, Rodrigo? O Rodrigo está dizendo uma coisa certa. Pela forma que ele vive ainda, a vida que ele vive ainda não é uma vida de acordo com Cristo, né? Ele pode, às vezes, até então estar convertido. Ele está convertido? Será que ele está convertido? Está se esforçando, pelejando, lutando? Depende dele. Ele é que vai responder isso. Está falando aqui, se quiserdes e me ouvirdes. Agora, se você não quiser, como é que você vai fazer? Quem vai responder isso é o Rodrigo. É ele que vai responder, não, eu me considero convertido a Cristo, eu aceito o Evangelho, eu concordo com ele 100%, e eu estou me esforçando. Eu estou me esforçando para poder corresponder à minha conversão. Eu estou me esforçando para que eu seja digno dessa vocação, né, dessa minha conversão. Amém? Isso é que você precisa pensar. Por que que a questão da religião? Por que que a religião não é um mal? Porque a religião, ela não incentiva a pessoa à conversão. Ela simplesmente aceita a pessoa. Aceita a pessoa do jeito que ela quiser. Então a pessoa vem, senta no banco, seja daqui ou de qualquer lugar, a pessoa chega, senta, ela não escuta, ela não ouve. Amém? Jesus, ele reclamou isso, que as pessoas ouviam, mas não escutava, ou escutava, mas não ouvia. O que que adianta? Você não vai fazer aquilo que você está ouvindo, então não tem conversão. Amém? Converter, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Tem que alguma coisa aparecer para mostrar que você mudou. Nem ser de endereço. Mudar. Você tem que mudar. Eu tenho que mostrar para Deus, que houve uma mudança. Até um tempo atrás, os crentes exigiam determinado tipo de roupa, determinado tipo de cabelo, né? Exigiu. Mas depois chegaram à conclusão que, que obrigar não é conversão. Obrigar a pessoa a fazer uma coisa não é conversão. Conversão, ela tem que ser uma coisa espontânea. Amém? E quem responde pela conversão é você. É você que sabe se você realmente aceitou Cristo, aceitou o Evangelho, aceitou a doutrina de Cristo. Por que diz Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Então, quando eu me converti, eu mudei de Senhor. Quando eu me converti, aquele que era meu Senhor deixou de ser, e um outro Senhor na minha vida. Entrou um outro Senhor, um outro dono. Agora, eu era escravo desse, passei a ser escravo desse. Eu vivia aqui, agora eu vivo aqui. Amém, gente? Então, isso é que é conversão. Acontece que, às vezes, nós estamos falando aqui, talvez a gente se esforçando aqui na questão de oração, que não sei o que e tal, etc. Mas se nós não tivermos consciência da nossa conversão, a sua oração não vai chegar até Deus. Não vai chegar até Deus. Você não está falando com a pessoa certa. Você está orando ao Léo. Você está se dirigindo a Deus, mas não está se dirigindo à pessoa de Deus. Porque quando você quer falar, quando você quer falar com uma pessoa, você vai naquela pessoa. Na sua mente, você tem que ter a pessoa com quem você está falando. Eu vou pedir a Deus, vou levar meus problemas para Deus. Então, mas se você for levar assim, de maneira generalizada, qual Deus que você está falando? Com quem que você está falando? Cristo, essa pessoa a quem nós nos convertemos a Ele, então nós vamos falar com Ele, conversar com Ele, ver se você consegue conversar com Ele, ver se você consegue falar com Ele. Quando você fala Senhor, na sua mente é Ele. Quando você fala Deus, na sua mente é Ele, é Ele. Senhor, você pode até dizer para Ele, ó, eu não tenho outro Deus, não. Eu não tenho outro Deus, o Senhor é o meu Deus. Amém? E eu estou falando com o Senhor e parece que o Senhor não está me ouvindo. Eu estou falando com o Senhor parece que não está respondendo a minha oração. Por quê? Eu pergunto, adianta você falar com Deus e Deus não responder? Adianta você orar e Deus não responder? Não adianta. Não adianta, gente. Não adianta. É a mesma coisa da reza. A reza, você não tem resposta da reza. Você reza um terço, dois terços, quatro terços, cinco terços. Você pode rezar o dia inteiro, você não tem resposta. Por isso que Deus, Ele fala, adianta você conversar com esse pedaço de pau aqui, ó, e Ele não responde. Adianta você falar com esse jarro aqui, Ele não responde. Quer dizer que o que interessa é o quê? Mais alto? Isso, vamos acordar. O que interessa na oração? O que interessa mais na oração? A resposta. Eu posso falar 50 palavras, mas o que me interessa é a resposta. Ou sim ou não. Ou se pode ou se não pode. Se deve ou se não deve. O que convém, o que não convém. Amém? Daniel que orou vinte e tantos dias. Daniel orou vinte e tantos dias. Primeiro dia, teve resposta? Segundo, terceiro, vinte e tantos dias orando. Enquanto não veio a resposta, aquelas orações que ele fez, orei hoje o dia inteiro, não teve resposta? Então, para mim, é como se não tivesse resolvido nada, porque eu não tive a resposta. Então, ele partiu para o segundo dia. Eu preciso da palavra de Deus, eu preciso da resposta. Amém? E a igreja que não fala com Deus, presta atenção, o que que significa um povo de Deus, uma igreja que não fala com Deus? Tem lógica? Tem sentido? Não tem, gente, não tem. É igual, é chover no molhado. Um povo que admite que é povo de Deus, um povo que admite que é povo de Deus, só que ele não fala com Deus, mas meu Deus, como é que pode? E ele promete estar no meio da gente, ele promete nos guiar. Eu sou o seu guia, eu vou à sua frente, eu sou o que dirijo, eu sou o que edifico, eu mesmo vou edificar cada um, eu mesmo vou conversar com cada um, eu mesmo vou consertar cada um. Não é assim que está escrito? Senhor, e eu, Senhor? Parece que eu não estou sendo corrigido, parece que eu não estou sendo consertado, parece que o Senhor não ouve a minha oração. Reclama, gente. Parece que eu não existo. Roberto Carlos existe, mas eu não existo. Né? Não tem aquela música do Roberto Carlos? Eu existo, não tem? E parece que para Deus eu não existo. Por quê? Por quê? Você já conversou com Deus? Você já tem essa certeza que você existe para Deus? Concorda? Concorda? Que nós relaxamos muito em relação a isso? Ou não? Ou não? Ou vocês acham que Deus não vai, então, Cristo, nós não convertemos a Cristo... Cristo não vai fazer aquilo que ele falou. Quer dizer, então todo mundo tem direito do mesmo jeito. Mas não é, todo mundo não tem direito. O reino de Deus vai ser para, o reino de Deus vai ser constituído pelos filhos de Deus. E os filhos de Deus é aquele que vai falar com Deus, que ele conversa com Deus. Jesus falava assim, olha, o primeiro filho de Deus, Jesus Cristo, ele falava assim, olha, eu não faço nada se o meu pai não autorizar. Eu não faço nada. De mim mesmo eu não faço nada. Tudo que eu faço, o meu pai sabe, o meu pai autorizou, o meu pai tem consciência de tudo que eu faço. Para que que ele estava falando aquilo? Era para dar um exemplo para nós. Que nós também, para sermos filhos de Deus, precisamos ter esse relacionamento com Deus. Amém, gente? Amém? É difícil, muito difícil, mas muito difícil mesmo. A carne, ela não gosta disso. A carne, ela resiste a isso. A carne não quer dar satisfação para Deus. A carne, ela não quer dar satisfação para Deus. Sabe quem mora na carne? Amém? Como diz o profeta João Bênio. O diabo mora no sangue. O João Bento falou que o diabo mora no sangue. Mora mesmo. Deus condenou o pecado na carne. A carne não submete a Deus. A carne, ela não submete a Deus. Para você agradar a Deus, você tem que contrariar a carne. Amém? É muito difícil. Muitos serão chamados. Poucos serão os escolhidos. Infelizmente, nós caímos numa situação terrível. Aquele que nos dominou, aquele que nos escravizou, é muito forte, é muito poderoso. Nós caímos numa situação difícil. Por isso é que só Deus pode nos salvar. Só Deus. E a regra é esta. A regra é esta. Infelizmente, eu não posso enganar vocês. A regra é esta. Você precisa falar com Deus. Amém? Todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Quando você invoca, é porque você quer. Vai lá, eu estou chamando, eu estou invocando, eu estou chamando, chamando até responder. E todo aquele que invocar o Senhor, nós precisamos falar com Deus. Amém, gente? Todo mundo acordado? Pega o microfone aí, você que quer me ajudar, vamos ver. Vê se nós não temos razão, vê se não é verdade isso. Fala, Livinha. Você tem facilidade de falar com Deus, Livinha? Tem? Hã? Não tem. Não tem. A carne, ela se opõe a Deus. Ela não quer saber de Deus. Fala. Aí você... Qualquer coisa que você quiser perguntar, mesmo que a gente não responda, pode perguntar.
Eu concordo realmente com o que o senhor falou, porque esses dias eu tenho tido muita dificuldade de falar com Deus. Uma resistência, assim, maligna mesmo. É.
Os últimos tempos. Deus falou que nos últimos dias, os dias seriam difíceis. Cada dia que passa vai ficar mais difícil a pessoa falar com Deus. Porque cada dia que passa, a carne está se fortalecendo mais. Cada dia que passa, mais a vontade da carne está sendo feita. Filho não obedece pai, filho não dá satisfação para pai, mais, não interessa se pai é novo ou velho, sabe? É, as famílias todas destruídas, cada um andando no seu próprio caminho, marido e mulher só encontram para poder fazer filho. É uma coisa de louco. O mundo acabou.
E eu até estava pensando esses dias, e não é nem falando com Deus, porque eu não estava conseguindo mesmo fazer uma oração. E eu preocupada, e teve um dia que eu saí da reunião e falei, Senhor, eu não estou suportando, né? Porque eu acho que esse tempo todo que eu escuto o Evangelho, eu nunca tive tanta dificuldade como eu estou tendo agora. Às vezes as coisas estão acontecendo tudo bem, a gente está, né? Não tem nenhum problema assim grave. Mas uma falta de fé, uma dificuldade de orar.
Pois é, quando a gente vai orar, levar os problemas para Deus, a gente quer, o que, que a gente quer? Resolver algum problema que está afligindo a carne. Você está sem saber qual a marca de carro que compra, você está sem saber onde é que você compra o seu apartamento. Você está querendo saber com quem que você casa, com quem que você não casa, né? Você está querendo resolver um problema, não sabe. Teve um dia que uma irmãzinha nossa estava entrando em depressão, porque não sabia qual era, ela passou na medicina, né? Fez tudo, fez medicina, fez tudo. Depois tinha que saber qual era a especialidade. E aí isso colocou a menina em depressão, Celina. Porque ela ficou apavorada e a família pressionando. Por que você não faz isso? Por que você não faz isso? E a pessoa fica... Aí a pessoa escolhe uma, mas não é aquilo que ela quer. Não, não é isso. A minha foi ficando, coitadinha. Por pouco que a pessoa não dá um tiro na cabeça por causa de uma bobagem dessa. Tem lógica um trem desse? Então você vai orar, normalmente é para resolver um problema que está afligindo a carne. É alguma coisa natural, é alguma coisa relacionada com a vida natural. Né? Eu não sei aonde que eu ponho meu dinheiro, se eu vou investir no fundo tal, ou no tesouro não sei da onde, etc. Eu não sei onde é que eu ponho dinheiro, eu estou ficando doido. Não sei onde é que eu ponho meu dinheiro. É por aí. Amém? Vocês concordam? Quem que poderia nos ajudar? Você pensou se você conseguisse falar com Deus e Deus te desse uma resposta? Nossa, você ia sair dali feliz. Meu filho. Vem cá, senta aqui. Então, nós estamos sendo sufocados pelas coisas, porque nós não estamos conseguindo falar com Deus. E as coisas têm que ser resolvidas, a família pressionando, todo mundo pressionando, você está vendo as coisas em volta de você, e você tem que resolver. Ainda põe lá assim, ó, você tem até tal dia para você resolver. Até tal dia, se você não resolver até aquele dia, você perde. Você perde tudo, se não resolver até aquele dia. A pessoa fica... Entra, ó, por incrível que pareça, adoece. Porque tem que resolver o negócio. Quem que poderia nos ajudar, criaturas humanas? Hã? Só Deus poderia nos ajudar. E só Deus vai poder realmente nos ajudar. Então nós precisamos para falar com Deus. Amém? E agora, por que vocês estão assim tristes? Eu estou vendo gente assim triste, com quem diz assim, ah, acabou, eu estou lascado mesmo. Porque eu não vou falar, não vou conseguir falar com Deus. Você acha que você não vai conseguir?
Ah, irmão. Eu quero é aprender a falar com Deus. Porque como o senhor falou, né? Só falar não está resolvendo. Às vezes a gente consegue até falar, mas eu não consigo ouvir muitas vezes. Então o senhor tem como me ajudar nisso? Para me saber como falar e como ouvir a Deus?
Se vira.
Obrigada. Não, é sério mesmo.
Se vira nos 30. Está bem? Não, como que a gente vai falar com Deus? Jesus Cristo ensinou o caminho, oração e súplica, chorar, clamar, entendeu? Dar birra, sabe quando a criança quer uma coisa? Ele chora. Ele, por isso que Jesus falou, você tem que ser como uma criança, é bom que você seja como uma criança. E hoje eu posso entender claramente por que precisa ser como uma criança. Porque a criança, quando quer uma coisa, ele não tem juízo, a criança não tem juízo. Ele não sabe o que ele quer. Então, o que é que ele faz? Chora. Porque, na verdade, nós não estamos sabendo direito o que é que a gente precisa, nem o que a gente quer. O que é que nós vamos fazer? Chorar. Entendeu, filha? Chora. Põe a boca no mundo. Entendeu? Clama, chora. não fala nada. Se for possível, geme. Entendeu? Geme. Para não falar bobagem. Porque quando a gente fala, a maioria da que a gente fala é bobagem. Então geme, deixa o Espírito Santo fazer essa oração por você. Deixa o Espírito, a hora que você começar a sentir que está borbulhando por dentro, que você não está conseguindo controlar, é a melhor hora. Porque deixa que Deus está falando por você. Agora mesmo nós não falamos sobre o... nós temos uma pessoa, um sumo sacerdote, que compadece de nós. Senhor, eu não dou conta, fala por mim. Vai até Deus por mim, Senhor. Quanto menos você tiver na jogada, melhor. Quanto menos a sua consciência estiver fora, melhor. Porque a gente não sabe o que que pede. A gente não sabe o que que tem que pedir. A gente não sabe o que que a gente precisa. Vocês concordam? É o gemido inexprimível. Quer dizer que ninguém está entendendo. Mas ali, ó, é a melhor coisa. É nessa hora que você vai começar a perceber, então, as respostas de Deus. E você vai ver a mão de Deus agindo nas coisas. Você vai ver a coisa acontecer. O milagre, né? O milagre. As coisas, as providências de Deus. Aí você já não precisa ter dúvida que é Deus que está respondendo as suas orações. Deus ouviu a minha oração. Tirou isso daqui e botou aqui. Sobrenaturalmente, Deus ouviu a minha oração. É isso. A mãe vai corrigir o filho, o pai vai corrigir o filho. Você vai alcançar aquilo que você precisa alcançar através da sua conversa com Deus. Da sua conversa com Deus. Ou não? Parece esse cara meio triste. Lucimar, vai lá, Lucimar. Fala, Lucimar. Dá para Lucimar lá.
Eu fico mesmo, irmão, muito triste, porque não consigo falar com Deus. Dessa maneira que o senhor está falando aí, não consigo. Eu estava falando até aqui que toda hora que a gente vai fazer uma oração, é só as coisas dessa carne mesmo. Eu só consigo falar das coisas, dos problemas dessa vida, dessa carne. E será que vai ser assim até o fim? Tem misericórdia de nós, né? Ajuda nós.
Amém. Então, você acha que essa maneira que nós estamos falando, ela é a correta ou é, você acha que é um exagero?
Não, é desse jeito. Eu concordo 100%. Porque é o meu caso. Eu só chego para falar com Deus dos meus problemas daqui, dessa vida. Os problemas daqui. E como o senhor falou, a gente não tem a resposta. Não tem a resposta. Porque o mais importante da oração é o quê? É a resposta.
É a resposta.
É a resposta. Eu concordo com o senhor, é a resposta. E não é o que eu estou vendo. Pelo menos comigo, eu tenho tido essa dificuldade imensa. Então, o senhor me ajuda, por favor.
Pois é. Quem, na verdade, quem vai realmente poder nos ajudar é Deus. Então, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Vamos aprender a ouvir a Deus. Você precisa começar. Porque se sair daqui... Uma vez eu fui ouvir uma palavra. Né, no tempo que eu estava correndo atrás. Então eu ouvi uma palavra e eu tirei a minha conclusão. E a minha conclusão foi, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso. Eu estava a pé, tinha que pegar ônibus. Sabe o que eu resolvi? sair lá de onde eu estava e ir para casa a pé. Para não pegar o ônibus. Por que que eu não quis pegar o ônibus? Para não desviar a minha atenção. Porque se eu pegasse o ônibus, eu ia ver gente dentro do ônibus, eu ia estar não sei o quê, etc. Tal. Ó, para aqui, para ali, o ponto ali e tal. Eu ia desviar a minha atenção, eu vim a pé. Para não desviar a minha atenção, porque eu queria chegar em casa e fazer aquilo que eu estava acreditando. Eu vinha a pé, orando já falando já insistindo, entendeu? Até chegar em casa, eu passava direto, subia e ia para o monte, né? O lugar de oração. Aquele lugar onde você vai lá, né? Aqui dentro do salão, por exemplo, eu tenho um lugarzinho ali no canto, acho bom. Não gosto do outro lugar, não gosto do lugar daquele lugar lá. Você já... Então, eu, às vezes eu evitava falar até com a Milce. Passava subindo. Para não desviar a minha atenção. A gente sai daqui, aí vai para ali e tal, não sei o quê. Quando você chega em casa, perguntar o que, que foi na hora, na reunião. O que, que Deus falou? Você não sabe mais. Aí a reunião foi boa. O que Deus falou? Não sei não, mas foi boa. Não entendi. Eu não sei o que falou não, mas foi boa. Ou você chega em casa e vai fazer aquilo que você ouviu. Chega e vai fazer aquilo que você ouviu. Então, minha filha, de nada adiantou a palavra, porque ela não foi ouvida com fé. De nada adiantou, está escrito aqui, de nada adiantou. Você não vai fazer aquilo que você ouviu. Às vezes você vai ficar numa... Quantas vezes eu me posicionava de joelho e falava para Deus. Falava, Senhor, o Senhor não quer falar comigo, eu também não tenho nada para falar com o Senhor, vou ficar aqui. Entendeu? O Senhor não quer falar comigo e eu não sei o que eu falo com o Senhor. Então eu vou ficar aqui, bem? Uma hora de joelho. Um dia, dois, Daniel ficou 20 e tantos dias tentando falar com Deus. Jesus falou, ó, batei, abriu-se-vos-á. Se ele vê você insistindo, se ele vê você com fome, com sede, querendo, ele não vai, gente, você acha que Deus não vai te atender? Agora, se nós ficarmos assim, aquela moleza, aquela, desculpa a expressão, mas aquela frescura, né? Aquela coisa. Deus não vai, gente. Amém? Buscar-me-eis e me achareis. Quando você buscar, quando Deus perceber que você realmente quer. Porque, olha, ele vai tirar você das mãos do diabo e pôr você no céu. Ele precisa que você realmente esteja decidido a abandonar o seu antigo dono e assumir com ele um novo caminho. Assumir com ele. Deus não vai estragar o céu levando qualquer porcaria para lá. Deus não vai estragar o céu. Ou vai? Não pode. Se você botar uma laranja podre no meio das outras, vai estragar as outras laranjas. Eu acho que Deus tem plena razão. Amém? De levar para o céu somente aqueles que foram lavados, foram santificados, foram purificados, ou não é isso? Regenerados. Agora, levou você porque você fez cara ruim? Levou você porque você... Uai, você acha que ele vai? Você acha, Estevão? Deus vai fazer acepção de pessoas? Deus vai querer uma pessoa só porque ela... Não, não vai, não. O caminho é um para todos. O caminho é o mesmo para todos. É a santificação, é o aperfeiçoamento, sabe? É a regeneração, é a purificação, é a santificação, sem a qual... Salmo 6. Normalmente os salmos são orações. Orações. E orações, você percebe aqui o que, que foi que ele falou na oração. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Nessa hora, o que, que ele estava sentindo? Hã? Nessa hora, o que, que ele estava sentindo? Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Ele estava sentindo o quê? Ele estava sentindo castigado. Não me castigue. Senhor, o Senhor está com raiva de mim. Senhor, parece que o Senhor está irado. Senhor, olha, tem misericórdia de mim. Por que, que eu acho? É porque os inimigos estão avolumando em volta da gente. As coisas estão acontecendo e parece que eu estou sem Deus. E, né, e, tá, e ele então botou a boca no mundo. Senhor, o Senhor está com raiva de mim? O Senhor está irado? Por quê? Não me castigue. Ele se humilhou. Ele foi, certamente ali se humilhou. E como uma criança, ele desceu. Tem misericórdia. Olha o versículo 2. Tem misericórdia de mim, Senhor. Porque sou fraco, sou um filho de uma égua, Senhor. Amém? Você pode usar todas as expressões que você quiser para poder qualificar bem aquilo que você está sentindo. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Engraçado, você já viu osso perturbado? Já viu osso perturbado? Mas ele usou uma expressão para poder deixar bem claro para Deus a situação em que ele estava. Os meus ossos estão perturbados. Estou sentindo dor no osso. Agora, se nós ficarmos assim, você vai viver. Até 200 anos você vai viver. Mas no céu eu garanto para você que você não chega. Não chega. Você vai viver 200 anos. Entendeu? Pai, tal, etc. Mas no céu eu garanto que você não chega. Até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Até quando, Senhor? Eu vou ficar aqui e o Senhor não responde? Até quando eu vou continuar clamando, orando? E o Senhor não fala comigo, os meus ossos estão sendo destruídos, a minha alma não suporta mais, riba lá, vá lá, amém? Põe, chora, lamenta. Versículo 4, volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua bondade. O Senhor é bom, o Senhor é misericordioso. Eu sei que o Senhor é Deus, faz como Jó. Jó falar, ó, quem que vai discutir com o Senhor e levar vantagem? O Senhor não está vendo que não tem lógica? Jó apelava, ele, o Senhor está vendo que não tem lógica discutir com o Senhor? Eu não quero discutir com o Senhor, não. Gente, é isso. Agora, se... Hipocrisia. Se tem uma coisa que Deus repudia, é hipocrisia. Quer dizer, o sujeito não vale nada, mas na hora que ele vai orar, meu Deus, misericordioso. Meu Deus, né? Põe a mão, levanta. Isso é hipocrisia, gente. Nós temos que chegar para Deus. Deus sabe o que a gente é. Deus sabe o tanto que a gente é, o que que a gente é. Aí ele falou, no versículo 5, eu lembro de ter feito oração nesse sentido. Versículo 5. Porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? O que que ele quis dizer com isso? Hã? É. Pois é. Cadê o microfone? Hipocrisia não funciona, não. O que ele quer dizer, Vitinho?
Quem vai te louvar, Senhor?
É.
Se o Senhor me matar, quem vai te louvar?
É.
Eu não presto, mas é o jeito que tem de fazer.
No sepulcro, é isso que ele quer dizer. Senhor, eu me sinto que eu estou morrendo, que o Senhor está acabando comigo. Então aí, mas morto eu vou resolver alguma coisa? Por que o Senhor não me ajuda e eu não posso fazer alguma coisa enquanto eu estou? Porque morto eu vou resolver alguma coisa, Senhor. O que que vai resolver? Então, me dá uma oportunidade, de eu te louvar, me dá uma oportunidade de eu ser útil, de eu fazer alguma coisa. Amém? A gente tem que segurar para não falar. Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Ah, não, Davi tinha que ser ouvido. Deus tinha que responder Davi. Agora a gente chega aqui, Senhor, ontem eu fiquei até 3 horas da madrugada vendo boxe, assistindo luta livre, né? E o Senhor não responde às minhas orações. Não, eu assisti não sei quantos filmes. Senhor, eu fui para a praia e fiquei não sei quanto tempo na praia. E o Senhor não ouve as minhas orações. Eu não sei o que o Senhor anda fazendo. O Senhor não responde às minhas orações. Amém? Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Essa pessoa vai conseguir falar com Deus. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Sabe quem estava fazendo essa oração, gente? Nada mais, nada menos do que Davi, o rei Davi. Já pensou que ele pensasse assim, eu, o rei, será que alguém me visse aqui dessa forma, orando dessa forma? Não seria um escândalo? O rei fazendo uma oração dessa? Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O que que ele entendeu? Deus ouviu a minha oração. O que que ele entendeu? Olha aí, gente, olha. Ficou olhando para mim, não. Olha aí, no versículo 8. O que, que Deus falou para ele? Fala, filho. Versículo 8, a resposta está no versículo 8. Apertar o microfone para lá. A resposta está no versículo 8. O que é que Deus falou para ele?
Não, Rocínio, o que eu quis falar era o seguinte, que muitas das vezes a gente tem que também reconhecer essa situação de que a gente está precisando, né, para poder fazer essa oração, né? E não é todo dia que a gente ora assim, dessa forma, né? Só isso.
É. Deus falou assim, ó, busca o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Busca o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele orou. Certamente por coisas que ele nunca imaginava que ele, a resposta seria aquela. Deus falou para ele, apartai-vos. Hã? Pronto. Aí a resposta. Sai daí para você ver se a coisa não clareia na hora. Sai daí. Sabe o que está acontecendo? É isso. Pronto. Ele estava tendo que enlouquecer. E os problemas vindo e as coisas vindo. Aí quando Deus respondeu para ele, ele... Imediatamente a resposta de Deus foi o quê? Apartai-vos. Você está no lugar, você está se relacionando, você está fazendo, é isso aí que está te fazendo mal. Sai daí para você ver. Bom, ele apartou, resolveu o problema. É, tirou o problema na hora. Ele, foi só ele. Apartai-vos de mim, todos que praticais a iniquidade. Ele estava ali, num lugar, em comunhão, ele estava ali em contato com, ele estava tendo acordo com alguém, com alguma coisa, com um negócio que estava prejudicando ele. Em consequência disso, os inimigos deitavam e enrolavam. É, tira isso daqui para você ver, se não vai. Pronto, aliviou, mudou. O problema, então, era esse. Aí você está com um problema... A dor de cabeça, dor não sei aonde. Aí faz os exames, tudo é uma pedra na vesícula, por exemplo. Tirou a pedra da vesícula, acabou o problema. Amém? Alguma coisa. Agora, quem que poderia saber? Quem que vai descobrir a coisa? É Deus que vai descobrir. Sabe onde é que está o seu problema? Está aqui, está no seu nariz. Tira o nariz. Acabou. Amém? É verdade. Enquanto aquilo estiver ali, os inimigos vão sentir no direito de fazer o que eles querem. Então, foi aí que Davi, no versículo 9, o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Quer dizer, eu já sei o que, que eu tenho que fazer. Versículo 9. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitou a minha oração. Eu já sei o que eu tenho que fazer. O que, que você tem que fazer? Pode não ser o seu caso. Nós pegamos esse salmo aqui para como referência. Mas pode não ser o seu caso. O seu caso, às vezes, sei lá. É. Pode ser uma coisa à toa que você nem imagina. Um patuá. Uma roupa. É. Alguma coisa na rede social? Pode, gente. Pode ser uma coisa muito... Você pensa... Pode ser uma coisa assim, mas aquilo está abrindo espaço para que o inimigo faça. Amém? Os filhos de Deus serão provados como se prova o ouro e a prata. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando Deus perceber que alguma coisa está atrapalhando, Ele nos leva no fogo. Ele nos leva no fogo. E aí, para quê? Para você descobrir aonde está o defeito, o problema. Corrigiu aquilo? Outro dia nós falando aqui no aperitivo, foi um dia eu apaguei o cigarro e falei, esse eu não fumo mais. Um dia eu falei, não bebi mais. E assim foi indo. Mas chega num ponto que não é fácil assim como apagar um cigarro, não. Chega num ponto que você empaca ali numa coisa que você não consegue sair dali. Não é como apagar um cigarro. Oh, que bom que fosse, né? Que bom que fosse. Mas tem coisas que ficam ali impregnadas, né? E não sai. E você quer resolver aquilo, que não sai. Então, só Deus mesmo. Aí você pode pedir até ajuda para Deus. Quando Deus mostrar para você o problema, quando Deus mostrar para você, você perceber, é isso. Eu sei que ele ficou convencido de que Deus ouviu a oração dele. Deus ouviu a oração dele. Amém? Aí ele já percebeu o seguinte, os meus inimigos vão ficar envergonhados. Quem vai ficar perturbado agora e envergonhado são os meus inimigos. Né? Eles vão ter que recuar. Porque o meu Senhor já levantou a sua bandeira, o meu Senhor já se posicionou do meu lado. Aleluia. Amém? É assim, gente. Deus falou com a gente? Né? Às vezes a gente quer chegar até Deus levando, né, já pronto para Deus. Senhor, eu quero que o Senhor faz assim. Não. Nós vamos até Deus para saber o que a gente precisa, qual é a providência, o que está impedindo, o que está atrapalhando. Amém? Vocês concordam mesmo? Eu não forcei a barra, não? Não? Mesmo? Hein, irmão? Você concorda? Estevam, você concorda? Suzane, você concorda? Eu não forcei a barra, não? Então, pronto. Hein? É assim. E as outras coisas? Às vezes, tudo aquilo que você pensava que estava faltando, tudo aquilo que você pensava que estava que estava sendo impedido por causa de alguma coisa, aquilo vem naturalmente. Naturalmente. O sono que tinha acabado volta, né? A dor que às vezes estava sentindo em alguma coisa acaba, né? A ira, o ódio, a revolta, as coisas voltam tudo normal. Amém? Volta tudo normal. Por isso é que os homens que realmente conseguiram de Deus, eles andavam com Deus. Eles não apartavam de Deus. Eles estavam constantemente falando com Deus. Passou a ser uma coisa normal. Jesus. Jesus é ali. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Quando você fala comigo, você está falando com Deus. Eu e o Pai somos um. Amém. Desculpa se eu falei muito, mas eu falei não. Eu falei não. Eu acho que foi. Eu acho não. Foi?
Foi Deus, sem dúvida.
É a palavra de Deus. Amém. Quem quer falar? Para poder fechar. Quem quer, levanta o dedo. Para poder dar para Inês. Rodrigo. João.
Amém. Concordo, irmão. Realmente é verdade, né? Dois pontos me chamaram muita atenção. Foi quando o senhor falou que... Perguntando da conversão, né? Eu preciso acreditar. Eu preciso crer. Na minha conversão, por mais que eu não faça, eu preciso crer e me esforçar, né? Para chegar naquele ponto que Deus quer que a gente chegue. Precisa para a gente alcançar a salvação, como o senhor falou ali, que não é justo, né? Que a pessoa que não seja lavada, que não seja regenerada, ela chegue lá, não é justo. Então, e através da oração, através da resposta de Deus, é que eu vou conseguir me lavar, né? É orando, é perguntando, é chorando, fazer alguma coisa, como o senhor disse, né? Para que ele possa me responder nas minhas orações. E aí, na medida que ele for me respondendo, é onde eu vou me lavando, fazendo a vontade dele, né? E não mais a minha.
Amém. É o pecado que faz separação entre nós e Deus. É um pecado. Só que eu não sei exatamente onde é que está localizado aquele pecado. Eu não sei o que é aquilo que está realmente me separando de Deus. Então, eu não posso ir até Deus e chegar lá para Ele e exigir que Ele faça isso. Eu não posso. Né? Porque o mais importante é que o meu pecado seja localizado e eu rompa com aquele inimigo. E as outras coisas serão dadas. Foi isso que Jesus falou. Né? Então, na verdade, o problema não está lá onde você pensa que o problema está. Não é lá onde você pensa. Às vezes o problema está em outro lugar.
Amém.
Né, filho? Essa conversão que você está falando, nós aqui pegamos a cruz, né? Peguei a cruz e comecei a caminhar. Eu entrei no caminho. Ao longo do caminho é que Deus vai fazer a obra na minha vida. É ao longo do caminho. Você concorda que chega num determinado momento, tem alguma coisa que eu não estou entendendo que está impedindo. Eu percebo que está parando, está difícil. E aí, então, aonde entra? Senhor? Eu não, sair do caminho eu não quero. Voltar, muito menos. Eu não quero. Aí eu vou chorar, vou reclamar, vou fazer igual Davi. Eu vou confessar para Deus que realmente, se Ele não tiver misericórdia de mim, se Ele não tiver compaixão de mim, eu não vou conseguir. Aí pronto, Ele vem e me ajuda. A vontade de Deus é nos salvar. A vontade de Deus é que nós cheguemos ali onde Ele quer que nós cheguemos. Amém?
Amém.
Amém. Então vamos curvar nossas cabeças. Eu queria que vocês falassem mais, mas vocês não querem falar. Devia não quer falar. Amém. Amém, Jesus. É verdade, Senhor. A verdade é que a carne e o sangue não pode agradar a Deus. Carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Que nós, Pai, cheguemos até o Senhor com humildade, crendo, para sermos aliviados, para sermos socorridos. A tua paz nos basta, a tua graça nos basta. De repente nós estamos precisando, é só disso, é só do Espírito de Deus, da paz. Quando o Senhor nos fala, a minha graça te basta. Não retire de mim, Senhor Deus, a tua graça. Não retire de mim o teu Espírito Santo, Jesus. Ajuda-me. Ajuda-me. Que eu saiba. Me dá sabedoria. Que eu saiba ir até o Senhor, porque só o Senhor tem palavras de vida. Só o Senhor pode realmente nos salvar, nos livrar dos nossos inimigos, nos dar descanso, descanso, Senhor. Descansar o Senhor Jesus. Não só de pão viverá o homem, mas do que sai da boca de Deus. Isso sim. E é o que nós queremos, Jesus. É que o Senhor tenha falado conosco nessa manhã. Que o Senhor tenha falado conosco nessa manhã. Que nós saiamos daqui com a intenção de bater na tua porta, de clamar ao Senhor, de invocá-lo, até que o Senhor nos responda, até que o Senhor nos fale. Oh, Jesus, onde iremos nós? Onde iremos nós? Onde é que nós vamos encontrar socorro, descanso nas nossas almas? Oh, amém, Jesus, amém. Oh, amém.
Meu mundo está
Abraça o seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Deus.